国国际广播电台。
Aquí, a Radio Internacional de China.
Aquí, a Radio Internacional de China.
Man se ha dicho hoy, vicepremier chinês recebe ministros do comércio do BRICS.
China publica documento sobre cruzamento da fronteira pela tropa indiana.
Estados Unidos são a maior ameaça para 40% em pesquisa mundial.
O vice-primeiro-ministro chinês Wang Yan encontrou-se hoje em Xangai com os chefes das delegações estrangeiras e responsáveis de organizações internacionais que participaram da 7ª reunião dos ministros do comércio do BRICS. Na ocasião, Wang Yan indicou que as cooperações econômicas e comerciais são a base e o impulsionador das cooperações entre os países do BRICS.Wang Yan afirmou que se deve aproveitar a oportunidade da recuperação da economia mundial para ampliar a envergadura do comércio, fortalecer a transparência das políticas, facilitar os investimentos, defender o prestígio do mecanismo comercial multilateral e contribuir positivamente à 11ª reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio, a ser realizada no final do ano.O vice-premier chinês ainda disse que a parte chinesa quer, junto com outros países membros do BRICS, impulsionar a reunião para conseguir mais cooperações e fazer uma boa preparação para a cúpula do BRICS, que será realizada em setembro em Xiamen.
O Ministério das Relações Exteriores da China publicou hoje o documento intitulado Fato do cruzamento da fronteira com a China na área de Xigin pela tropa da Índia e a posição da China.O documento apresentou à comunidade internacional o fato desse incidente e explicou de forma abrangente a posição do governo chinês. O porta-voz Geng Shuang reiterou hoje que a publicação desse documento tem como objetivo defender a equidade e a justiça, bem como os princípios básicos da lei internacional e das relações internacionais.O porta-voz acrescentou que a avaliação do caso e a equidade estão no coração da população. Geng Shuang disse que a fronteira China-Índia na área de Xigin foi demarcada em 1890 e reconhecida pelos governos dos dois países, representando um fato inegável. O ato da Índia violou os princípios básicos da lei internacional e das relações internacionais.Esse ato não só constitui uma grave violação à soberania e ao território da China, mas também um severo desafio à paz, à estabilidade regional e à ordem internacional, que não é tolerável por qualquer país soberano.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Michael Pence, disse ontem em Tbilisi, capital da Geórgia, ser possível melhorar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia.Os dois países, entretanto, devem se respeitar mutuamente. Ele afirmou que o princípio dos Estados Unidos é utilizar meios pacíficos. Acreditam que, pelo diálogo, é possível resolver os conflitos e problemas que perduram por um longo período na Ucrânia, na Geórgia e no resto do mundo. Quanto ao relacionamento com a Geórgia, Pence reiterou que os Estados Unidos respeitam a soberania e a integridade territorial do país e apoiam a sua adesão à OTAN. Segundo ele,O atual exercício militar da coalizão internacional na Geórgia prova o empenho dos Estados Unidos em ajudar o país a fortalecer suas capacidades de defesa nacional. Pence se reuniu com o primeiro-ministro da Geórgia, Gheorghe Kvirikarisli, ocasião em que trataram do reforço da cooperação bilateral em defesa e segurança.
O presidente do parlamento do Irã, Ali Larijani, afirmou ontemque o país apresentou queixas à Comissão do Plano de Ação Conjunta Abrangente em resposta às novas sanções aprovadas pelo Congresso e pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Com as novas sanções, os Estados Unidos violaram o acordo nuclear do Irã com o objetivo de impedir a implementação do acordo, disse Ali Larijani. o órgão governamental iraniano responsável pela aplicação do acordo convocou uma reunião no dia 31 do mês passado, determinando 16 contramedidas às sanções americanas, incluindo ações adotadas pela Agência de Energia Atômica do Irã e pela chancelaria do país.
Quase 40% da população de um total de 30 países avaliam que os Estados Unidos sejam atualmente a maior ameaça mundial, um forte contraste em relação ao índice de 25% registrado em 2013. Os números integram um levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Centro de Pesquisa Pew dos Estados Unidos. Dos 30 países incluídos na pesquisa, 21 aumentaram sua preocupação com os Estados Unidos nos últimos 4 anos. Espanha, Chile, Turquia, Gana e México são os países cuja desconfiança em relação aos Estados Unidos mais aumentou. Aliados dos Estados Unidos também reforçaram suas reservas em relação a Washington, incluindo França, Austrália, Alemanha, Canadá, Japão, Reino Unido, Israel e Coreia do Sul. Neste último, cerca de 70% da população considera os Estados Unidos a maior ameaça. Dos países pesquisados, apenas na Venezuela, Grécia, Índia e Polônia, o grau de desconfiança em relação aos norte-americanos diminuiu.
Um oficial afirmou ontem que 29 pessoas morreram e 64 ficaram feridas em um atentado lançado por militantes extremistas em uma mesquita de Herat, capital da província de mesmo nome, no oeste do Afeganistão. Um porta-voz do hospital da província disse ao repórter da agência de notícias Xinhua que o ataque ocorreu por volta das 20h30, horário local. A maior parte dos mortos e feridos é xiita e algumas vítimas se encontram em estado grave. Segundo uma testemunha, o número dos mortos ainda pode aumentar. Segundo fontes da mídia local, 2 militantes extremistas participaram do atentado. A polícia e a equipe médica chegaram rapidamente ao local. A maioria dos feridos encontra-se em hospitais da região. Até agora, nenhuma organização reivindicou o atentado.
Os chanceleres da Organização de Cooperação Islâmica, OCI, pediram a Israel para que suspenda as medidas classificadas como inadequadas na esplanada das mesquitas, em Jerusalém. Os chanceleres se reuniram nesta terça-feira em Istambul, na Turquia. Um comunicado divulgado após a reunião condena Israel por instalar no mês passado detectores de metais e câmeras de segurança na entrada da esplanada das mesquitas. A medida punitiva proibiu o acesso de muçulmanos e cristãos palestinos para fazerem suas orações, afirma a nota. A OCI dará uma resposta firme caso as autoridades israelenses imponham novas medidas inaceitáveis. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlüt Çavuşoğlu, apelou por mais esforços internacionais para promover a paz permanente entre a Palestina e Israel.
Um tribunal em Ankara, capital da Turquia, começou a julgar ontem 486 suspeitos de envolvimento na tentativa de golpe militar ocorrida em julho de 2016. De acordo com a mídia turca, os suspeitos são principalmente ex-oficiais e ex-soldados da Força Aérea. Eles são acusados de conquistar e converter a base aérea A-15 em sua sede temporária do golpe, onde detiveram o chefe do Estado-Maior turco, Uluzi Akar, além de enviar caças para bombardear o edifício do parlamento. O julgamento vai durar mais de um mês. Até o momento, 7 dos 486 suspeitos estão na fuga, incluindo Fethullah Gülen, suposto líder do golpe.
O premier iraquiano Haider al-Abad afirmou ontem que o seu país apresentou ao Conselho de Segurança da ONU um esboço da resolução sobre a questão antiterrorista. A afirmação de Abad foi feita durante uma entrevista coletiva realizada em Bagdá. Ele apelou para que a comunidade internacional continue combatendo as organizações terroristas que têm o Estado Islâmico como papel principal e puna com a justiça os cúmplices dos terroristas. O premier iraquiano ainda disse que é necessário cortar o canal de recrutamento dos membros do Estado Islâmico e o financiamento dos terroristas. Por meio de operações militares, em 9 meses, o governo iraquiano declarou no dia 10 de julho que Mosul foi totalmente libertada. A declaração mostrou o fim do controle do Estado Islâmico nessa cidade. A Missão de Assistência das Nações Unidas para o Iraque afirmou ontem, 1º de agosto, que 239 cidadãos iraquianos morreram em julho de 2017, em decorrência de atos terroristas, episódios de violência e conflitos armados. A entidade anunciou ainda que 273 civis ficaram feridos nessas ocorrências.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Os ministros do comércio do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, chegaram ao consenso sobre 8 tópicos importantes na área de comércio e investimento, afirmou nesta quarta-feira o ministro chinês do comércio, Zhong Shan. Numa coletiva de imprensa realizada em Xangai depois da 7ª reunião de ministros do comércio do BRICS, Zhong Shan disse que, nesta reunião, os participantes concordaram em promover o desenvolvimento do comércio, reforçar a cooperação na facilitação de investimento, aprofundar a cooperação tecnológica e econômica e apoiar o sistema comercial multilateral. Entre os documentos firmados, o esforço para facilitação de investimento do BRICS é o primeiro documento específico do mundo nesta área, destacou o ministro chinês. O esforço faz uma revisão sobre as práticas feitas pelos países do BRICS na área de investimento. Pode ajudar os países envolvidos a aumentar a transparência das políticas, elevar a eficiência administrativa e reforçar a capacidade de serviços, para criar um ambiente aberto, transparente e favorável ao investimento, de modo a injetar energia ao crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável dos países do BRICS. Segundo o ministro chinês, hoje em dia, o comércio eletrônico já se tornou uma das atividades comerciais mais dinâmicas do globo. Por isso, os ministros do comércio aprovaram na reunião o documento sobre a cooperação dos países na área, a fim de promover o crescimento comercial e a atualização industrial, e também ajudar os países em desenvolvimento e suas pequenas e médias empresas a integrar-se na cadeia global de valor. Zhong Shan disse: os ministros decidiram formar um clube de trabalho sobre o comércio eletrônico para efetuar as cooperações pragmáticas, como compartilhamento de políticas e construção de capacidades. Acreditamos que, em breve, podemos ver produtos típicos provenientes dos outros países do BRICS na mesa de refeição dos chineses comuns. Além disso, as empresas chinesas terão mais oportunidade de cooperação com as empresas dos outros países em vendas, logística e pagamento eletrônicos. Na reunião, os ministros ainda aprovaram o estabelecimento da rede de portos eletrônicos para elevar o nível da interconectividade e da facilitação do comércio, o mapa da roda da cooperação do comércio de serviços para efetuar as cooperações em turismo, educação e saúde, a guia da cooperação de propriedades intelectuais para reforçar o intercâmbio e a cooperação na legislação e aplicação da lei na área, o quadro da cooperação econômica e tecnológica para compartilhar os modelos e conceitos de desenvolvimento econômico.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Alexandre, parabéns pelo seu trabalho, realmente.
Muito obrigado.
Muito impressionante. E queria perguntar para você, esse trabalho que você fez aqui em Pequim, para a exposição, quanto tempo vocês levaram?
O projeto começamos a falar há cerca de um ano e meio, dois anos, e só desde há um ano que estamos a fazer a parte de pesquisa, que é a parte que tenho que fazer conceitos, de procurar, de ler, e já viemos cá a Pequim duas, três vezes para preparar nessa parte, ou seja, basicamente um ano e meio, diria. E depois a parte da produção, levámos 3 semanas de intenso trabalho para terminar as
70
obras e 2 obras na rua esculpidas.
Ou seja, 70 obras e mais ou menos 20 dias.
72 obras e 20 dias, sim.
E uma equipe de quantas pessoas para fazer essa obra?
11 pessoas.
11 pessoas?
Sim, sim, sim.
Isso é rotina no seu trabalho ou foi atípico?
Não, nós quando fazemos projetos em cidades específicas, normalmente vamos em equipa, porque temos tempo limitado. Eu faço tudo uma pesquisa antes e depois vai a equipa toda trabalhar e é isso que nos permite fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se eu quisesse fazer sozinho, eu faria no máximo uma obra.
Verdade.
Eu conseguia planear tudo o resto, mas com a equipa se permite-me fazer trabalho com outra escala.
Tá certo. E você prefere ser chamado de Alexandre ou de Vils?
Pessoalmente, Alexandre, em termos de trabalho, Vils, sim.
E de onde surgiu, só por curiosidade, o apelido Vils, o nome artístico?
Vils vem da altura em que eu fazia grafite, eu pintava, comecei com 13 anos, e basicamente eram as letras mais rápidas que eu consegui escrever, e as que eu gostava mais de desenhar, e ficou, e depois a partir daí o trabalho evoluiu. Mas...
A sua assinatura desde adolescente, então?
Sim.
E tem algum significado? Ou não?
Não, em nenhuma língua.
Nenhum significado.
Isso, sim, não. Mas, como é óbvio, o trabalho tem as preocupações, mas este nome ficou. E também fazia mais sentido nessa altura, porque nem sempre. Quando eu andava a fazer intervenções em sítios abandonados, era bom também não passar o meu nome.
Tá certo. Então, Vils, deixa eu te perguntar. Eu vi que aqui em Pequim vocês escolheram figuras anônimas. Mas você já trabalhou com personalidades conhecidas também. Você tem um trabalho com a Angela Merkel, se não me engano, chanceler alemã. E tem alguém em particular que você gostaria de fazer um trabalho, representar?
No trabalho que eu faço é muito raro haver essas intervenções em que trabalho com personalidades e são situações específicas em que as faço. Porque a maior parte do projeto são sempre pessoas, os heróis todos os dias, everyday heroes que temos nas nossas cidades, e tentar o trabalho enaltecer isso, mas também fazer refletir sobre a condição do ser humano na urbe. Mas não sei.
Ah, não tem nenhum ídolo, nenhum Cristiano Ronaldo?
Não, acho que para mim eu gosto de pôr o foco onde o foco não está.
Ótimo. E você começou fazendo grafite em Lisboa. Eu vi que você também tem trabalhos realizados no Brasil. Eu queria falar sobre eles. Primeiro, uma polêmica. Você fez um trabalho em São Paulo e agora a Prefeitura de São Paulo ela está restringindo o grafite na cidade. Eu não sei se você chegou a ser informado sobre isso.
Sim, sim, sim.
Qual que é a sua opinião sobre existe espaço para grafite? Ela deve ser restrita ou deve ser livre? Como que você avalia o trabalho de grafite numa cidade?
Não, eu acho que é uma questão sensível, mas que basicamente o grafite ilegal nunca vai deixar de existir. Isso vai sempre acontecer. Agora, basicamente existe uma energia na cidade que quer pintar, quer levar a arte para o público em geral. E se a cidade não cria um mecanismo de diálogo com estes artistas, está basicamente a dissipar essa energia, porque gasta-se dinheiro a pintar tudo e no final vai tudo voltar outra vez. E isso cria um ciclo que não é produtivo para a cidade. E há vários exemplos, e São Paulo foi conhecido durante muito tempo por ser quase um sítio onde as pessoas, os artistas queriam andar na rua, ver coisas a acontecer, que de repente isso estás a perder com todas essas políticas que estão a ser aplicadas, sem se perceber que o próprio facto de ser um espaço onde pode haver arte num espaço público, e todos os artigos e toda a imprensa que gera à volta destes artistas, seja o dos Gêmeos, seja o do Nunca, seja todos estes artistas brasileiros que têm uma expressão enorme e que fizeram de São Paulo quase um símbolo da arte de rua, isso promove o turismo da própria cidade, porque ao fazerem-se artigos sobre isso, sobre o Minhocão, sobre todas as várias
intervenções da Vila Madalena,
e por aí fora, tudo isso gera força cultural para a cidade, ou seja, coisas a acontecer na rua, integra artistas porque não os põe à parte, permite que eles tenham expressão na cidade, que no final tem um impacto cultural, social e económico. E quando se tenta combater isso puramente sem haver justificação, está-se pura e simplesmente a mandar dinheiro fora e, no final, a não deixar que haja espaço legal para estes artistas conseguirem expressar-se legalmente. O que não significa que não vai deixar de haver sempre o grafite ilegal, mas há várias situações em que no final, a arte no espaço público acabou por contribuir para o país, para a promoção da própria cidade e para tornar a cidade, a vida na cidade, mais humana e com mais arte no dia-a-dia. E isso é preciso encontrar esse caminho ideal, mas é preciso, para quem quer fazer legalmente e quer contribuir para a cidade de uma maneira justa, é preciso criar esses mecanismos, porque no final eles pagam-se eles próprios e acabam por promover a cidade.
Entendi.
Não sei se faz sentido.
Não faz sentido. Houve até uma discussão se algumas pessoas dizendo que grafite era arte, outras que alguns grafites são arte. Na sua opinião, todo grafiteiro é um artista?
Na minha opinião, sim. Eu acho que eu sou e como é óbvio, há coisas que não são grafite. Pronto, são pessoas que fazem uma coisa de vez em quando. E agora, nem todo o grafite em si, para mim, é arte. Sem dúvida, agora é preciso criar mecanismos de diálogo que basicamente deixem que essa expressão artística contribua para a sociedade, porque se não for simplesmente tapada, nunca vai haver sequer nem diálogo nem contribuição para a cidade.
Tá certo, eu vi que no Brasil as temáticas que você usou, no Rio de Janeiro você usou a favela,
uhum.
E você também trabalhou com uma comunidade indígena,
uhum.
Que são realidades que você não encontra em Portugal.
De tudo. Não, de tudo, sim.
E o que te levou a essa escolha ou as escolhas que chegaram a você?
O projeto do Morto Providência ou do Tabajaras foram convites que foram feitos numa altura muito específica, no pré-Copa, e que existia uma série de questões que estavam a ser levantadas dado a transformação que a própria cidade estava a sofrer. Já tinha estado um artista amigo, o J.R. tinha estado na Providência a trabalhar antes, e a partir daí houve um interesse numa associação local de nos convidar, e fizemos um projeto em que basicamente o que tentámos fazer foi pôr o foco nas pessoas que estávamos a retratar e com esse processo chamar a atenção para a situação que estava a acontecer, uma situação que tinha a ver com a expropriação, com a transformação que estava a acontecer no Rio nessa altura, e que basicamente as pessoas não tinham maneira de, era uma questão que lhes estava a mexer. E com o projeto tentámos pôr o foco nessa questão e tentámos que as pessoas falassem, e o que acabou por acontecer pela atenção que gerou o projeto. O projeto em Recife, como fizemos com a comunidade indígena, foi um projeto muito, muito especial, foi um trabalho que trabalhámos com bastante tempo, mas foi super interessante porque houve realmente uma colaboração entre a própria comunidade e a produção das próprias obras, que tornou o projeto muito especial. Ao mesmo tempo também estávamos a pôr o foco numa situação, porque também essa própria comunidade tinha sido já empurrada várias vezes para a própria periferia da cidade. E é nessa situação também que tentamos fazer, não como uma forma de crítica, mas como uma forma de pôr o foco na situação e fazer gerar reflexões sobre ela.
Agora, saindo do Brasil e vindo voltando para a Ásia, aqui onde nós estamos, você tem um ateliê em Hong Kong.
Uhum.
Como que você classifica esse trabalho em Hong Kong? Por que essa opção por Hong Kong, aqui na Ásia, como um polo criador?
Para mim foi, basicamente, uma experiência. Eu fiz um projeto em Xangai em 2012 e para mim foi assim um projeto que me abriu muito os horizontes, ou que me fez muito refletir muito mais sobre a urbe e sobre o espaço urbano. E há poucos sítios como Hong Kong ou como Xangai, Beijing, que tenham uma experiência tão forte em termos de viver a urbe, a cidade. E nesse sentido fomos convidados a fazer uma residência artística em Hong Kong. Fizemos, e no final do projeto achámos que fazia sentido manter um estúdio. Ficaram duas pessoas de equipa que angariam projetos e que basicamente preparam os projetos que vamos fazer, e que depois com a equipa vamos fazendo estes projetos como fizemos aqui.
Tá certo, viu? Você tem uma patente do seu trabalho, do processo de picotagem, essa técnica.
Não sei.
Sim. Mas você que criou esse processo, qual foi a sua inspiração?
Sim. Não acho, quer dizer, já da antiga Grécia se fazia pedra esculpida e isso é uma coisa que... Mas neste sentido da urbe, no trabalho, no contexto urbano, não, acho que fui o primeiro a fazer esse lado.
E o uso de explosivos?
Esse tem uma patente, porque envolve diferentes usos de explosivos, ou seja, envolve ciência e matemática, coisa que o processo de esculpir não pode ser patenteado, mas essa parte sim, é dos explosivos sim.
E você já tem alguma previsão de voltar para a China?
Estamos em conversações, é possível que façamos alguma coisa no próximo ano, não sei ainda onde, não posso falar ainda, mas proximamente, e com muito prazer também.
Silvia, você gostaria de fazer alguma pergunta?
Eu gostaria de fazer. Eu sei que hoje à noite a Embaixada de Portugal vai inaugurar um trabalho seu na parede externa do edifício da Embaixada. Você fez uma imagem de uma jovem chinesa, né? Eu fiquei muito curiosa. Quem é ela?
Foi de uma série de retratos que eu fiz na zona perto de Tiananmen, onde fiz uma série de retratos e foi um dos retratos que fiquei mais mexido com, e ali fazia sentido, como a ideia também era fazer um projeto que fosse aberto aqui, sendo dentro da embaixada, pareceu uma pessoa, o retrato certo, que depois foi, como é óbvio, foi transformado no processo de desenho, mas foi baseado numa imagem de uma pessoa perto da zona de Tiananmen.
E porquê é uma jovem chinesa?
por um olhar, como uma maneira de tentar criar uma ponte entre o espaço onde está, que é a embaixada, e com a própria cidade, e uma homenagem também à China em geral. Era essa a ideia.
Tá. Obrigada.
Vios, você mencionou o olhar e uma coisa que já tinha me chamado a atenção na sua obra. Você valoriza muito a região dos olhos, a expressão facial e o olhar na sua obra. Isso é intencional?
Sim, normalmente a parte do olhar é sempre algo que nós identificamos como, é quase como uma janela para a nossa própria alma, e é nessa relação com a pessoa que, o viewer, a pessoa que está a ver a exposição.
O espectador.
O espectador, exatamente. Mas é pelo espectador que criar essa empatia, essa relação e de escala que para mim me interessa, e daí eu trabalhar muito a parte dos olhos sempre, porque é algo que tem esse poder.
E aquele trabalho que você fez na embaixada, você também usou explosivo?
Fizemos à mão, mas às vezes nós utilizamos, mas a logística é completamente diferente.
E você usou explosivo só nos edifícios abandonados ou nos edifícios ainda?
Já tivemos projetos dos dois, mas explosivos envolvem pirotécnicos, bombeiros, envolve uma logística que é muito mais complexa, mas é tudo muito, pronto, é estudado e é pensado antes de criar essas obras.
Nesse processo de urbanização e globalização, as pessoas se perdem a identidade?
Não necessariamente. O que eu quero perguntar é onde é que, com toda a informação que temos no espaço urbano, de lado visual, ou seja, de comunicação, de publicidade, de tudo isto que temos, que construímos nós como seres humanos no espaço das urbes, que somos bombardeados constantemente visualmente das coisas que vamos recebendo, quero descascar isso tudo e chegar à essência daquilo que nós somos. E é nesse processo de construção e destruição das camadas da superfície e dos mundos que eu tento escavar para encontrar a essência, a entranha, o que nós somos. E é nessa reflexão que tento fazer o revelar, vá, dos rostos da cidade e por destruir tudo aquilo que...
Para você, o que é a essência?
Também não sei, estou à procura. Mas a intenção é de fazer a reflexão e que as pessoas reflitam sobre isso, sobre tudo isto de que temos à nossa volta. Mas que a intenção é de fazer a reflexão. O processo de transformação e globalização é um processo que raramente abre espaço para parar e pensar.
Refletir sobre isso. E o estado do ser humano, qual é o estado você acha que a gente está hoje em dia, nessa sociedade?
Não sei. Não me cabe a mim dar uma opinião sobre isso. Cabe à pessoa que vê
e
reflete por ela. E acho que isso é o... Acho que o artista não pode sempre tentar controlar toda a opinião que as pessoas vão ter com relação com as obras. E é nesse caminho que para mim me interessa também. Porque a partir desse momento a obra não é só do artista a falar com os espectadores. O espectador faz parte da obra porque ele é que interpreta a obra de maneira que é. Não sei se faz sentido.
Tá bom. Vios, eu queria mais uma vez te dar os parabéns pela exposição.
Muito obrigado.
Agradecer pela entrevista. Foi um prazer e espero que a gente tenha novas oportunidades.
Obrigado.
Boa viagem na China. Seja sempre bem-vindo na China.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Além do horizonte.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. No programa de hoje temos uma reportagem sobre os patrimônios culturais e materiais da nacionalidade Jin, uma das 56 etnias da China. No pleno verão de julho, as três ilhotas situadas em Dongxin, na província de Guangxi, parecem tranquilas e calmas sob os fortes raios de sol. É onde habita a nacionalidade Jin, uma das etnias mais antigas da China e a única intimamente relacionada à pescaria. O vovô Su Chunfa tem 62 anos. No primeiro andar de sua casa, se alinham uns 10 du xianqin, um instrumento tradicional da etnia que possui uma única corda. Aqui é a sala de aula da terceira idade. Ao falar da celebração da festa Ha, que acabou de ser realizada, Su Chunfa não controlou sua emoção.
As atividades foram bem sucedidas este ano. Na cerimônia de abertura, mais de 100 instrumentos de corda única formaram uma grande orquestra na praia. Foi realmente uma cena grandiosa.
A festa Ha é conhecida também como festa de canto. No idioma local, Ha significa cantar. Durante a festa, as pessoas cantam e dançam dias e noites, sendo uma das celebrações mais importantes da etnia Jin. No Vietnam, que se separa das 13 ilhas da etnia Jin por apenas um rio, há também a tradição de celebrar a festa. Su Chunfa disse que eles mantêm intercâmbios culturais muito próximos com os vietnamitas.
Em cada festa Ha, convidamos as pessoas do Vietnã para apresentar espetáculos e nós também vamos lá durante a festa Ha do Vietnã. Em 2013, criamos as relações de Vilas Irmãs com uma aldeia vietnamita e de lá mandemos intercâmbios todos os anos.
A nacionalidade Jin possui dois patrimônios culturais e materiais da China: a festa Ha e o Du Xianqin, o instrumento da corda única. Su Chunfa disse que o instrumento surge com o nascimento da etnia. Ele começou a ter contato com o instrumento aos 5 anos e quando tinha 11, Su Chunfa seguiu a aprendizagem com o mestre Yuan Yihe. Agora, na velhice, é o herdeiro da 7ª geração do instrumento. Na década de 1990, os grandes mestres do instrumento faleceram, colocando a técnica de interpretação em risco de extinção. Su Chunfa, que então se ocupava com negócios fronteiriços, decidiu abandonar o trabalho e se lançou na recuperação do instrumento de única corda. Ao longo de mais de uma década, Su Chunfa destinou a cada ano mais de 10 mil yuans, equivalente a 6.700 dólares, para a compra e recuperação do instrumento. Ele nunca pensou em desistir.
O meu professor disse que o Du Xianqin é o tesouro da nossa etnia. Agora devemos transmiti-lo de geração em geração.
Além de ensinar gratuitamente como tocar um instrumento, Su Chunfa também organizou um grupo artístico para fazer turnê em todo o país. Alguns espetáculos interpretados pelo grupo foram listados no Banco Digital do Ministério da Cultura da China.
Quando comecei a recrutar estudantes, meu professor já estava velho e eu trabalhava sozinho. Trouxe o instrumento de única corda para a festa Ha e lá fiz apresentações. Alguns acharam o Du Xianqin bonito e me perguntaram como aprender. Desde então, há cada vez mais pessoas me convidando para ensinar suas crianças a tocar o instrumento.
Ao falar dos seus estudantes, Su Chunfa se enche de orgulho. Ele disse que alguns chegaram a participar dos concursos da CCTV, a televisão central da China. Os familiares também prestaram seu apoio à causa de Su Chunfa. Por fim, vamos apreciar a música folclórica da etnia Jin, Plantar a Flor de Lótus, interpretada por Su Chunfan e suas duas netas, que aprenderam o instrumento com o avô desde pequenas.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Cinemania. Sou Laura Lee. Muitos ouvintes devem se lembrar claramente da cara oriental de Li An, diretor do filme Tigre e Dragão, grande vencedor do Oscar de 2011. O filme conquistou 10 estatuetas, incluindo a de melhor filme do ano. No entanto, o diretor do longa-metragem Li An não é da China, mas um chinês com nacionalidade norte-americana. Porém, o prêmio Oscar não é algo distante para os chineses. Ainda em 1988, um filme coproduzido pela China já foi o grande favorito da 60ª edição dos Oscars, com prêmios em 9 categorias, incluindo o de melhor filme e o de melhor diretor. Trata-se de O Último Imperador. O Último Imperador é um longa-metragem de coprodução entre China, Itália e Reino Unido. O longa também é o primeiro e o último a ter cenas reais gravadas na Cidade Proibida, Palácio Imperial da China. Luiz Li tem mais detalhes.
O filme conta a evolução da vida do último imperador chinês da dinastia Qin, Puyi, que passou de supremo chefe do país do meio para uma reclusão de uma década e depois um cidadão comum na Nova China. O filme mostra a melancolia, a solidão e a vontade de conhecer o mundo fora da cidade proibida por parte do imperador e os conflitos internos durante os períodos na cadeia. O filme foi dirigido pelo grande diretor italiano Bernardo Bertolucci. Nos tempos da Guerra Fria, quando a China parecia isolada totalmente dos países ocidentais, se mantinha intercâmbios culturais extraordinários com a Itália. Nos anos de 1972 e 73, uma delegação italiana veio a Beijing para filmar uma obra sobre a Revolução Cultural. O filme foi até reconhecido pelo governo chinês e foi protegido depois na Universidade de Beijing. Outro exemplo das boas relações culturais entre os dois países é a visita à China do grupo cinematográfico italiano em 1979, início da abertura da China, com a intenção de produzir o filme Marco Polo. Antes de vir à China, Bertolucci, que dirigiu o filme O Último Tango em Paris, já era mundialmente famoso. Para conseguir filmar na China, ele apresentou duas propostas ao governo chinês, uma adaptação de uma novela escrita por um estrangeiro que narra sobre a Grande Greve em Shanghai em 1927, que não foi aprovada, pois o tema envolvia relações complicadas entre o Partido Comunista da China e o Partido Kuomintang àquela altura. A segunda proposta do diretor italiano é um filme sobre a corte imperial da dinastia Qin. Ao invés de descrever a história, o diretor foca apenas no desenrolar da vida do imperador Puyi, a nobreza de ter nascido na corte, o dilema de ser destruído, a pressão pesada pela vida ao crescer, assim como a melancolia de ser incapaz de fazer qualquer coisa, mesmo ostentando o seu título.
Antes de começar a filmagem, os produtores de Hollywood contataram o diretor manifestando a intenção de investir. Para eles, a filmagem dentro do Palácio Imperial da China Misteriosa poderia ser um grande trunfo para o sucesso do filme. Porém, a iniciativa foi recusada pelo diretor, que argumentou que o modelo de operação comercial de Hollywood poderia influenciar a criação independente do diretor. Para coletar um orçamento de 25 milhões de dólares, Bertolucci pediu empréstimos a 5 bancos europeus. O filme vale ainda mais pelo bom desempenho dos atores. O protagonista Puyi foi lançado por Chun Long. Nascido em 1952 em Hong Kong, Chun Long mudou-se para os Estados Unidos. Além de ter uma aparência atraente, Chun Long tem um jeito especial de apresentar os conflitos internos da personagem. Numa cena do diálogo entre Puyi e o ministro da Defesa, o ator mostra perfeitamente a nervosia do imperador, aparentemente calmo.
Why is Prime Minister Xiaoshu not here to receive me?
The Prime Minister has resigned, Your Majesty. His son has been assassinated.
Assassinated?
By communist bandits, Your Majesty.
I must see him at once.
He refuses to see anyone, Your Majesty. He has gone to a monastery far away.
Who are you?
Zhang Jinhui, Your Majesty. Minister of Defense.
Yes. Of course.
A Imperatriz Wan Rong é interpretada por Chen Chong. A personagem Wan Rong é uma pessoa com espírito rebelde. Ela abalou toda a China por se divorciar do Imperador Puyi. A atriz Chen Chong, ganhadora do prêmio Bai Hua, o maior prêmio do cinema chinês, mudou sua carreira profissional para Hong Kong e Taiwan por considerar que o ambiente cinematográfico da China tornava muito contido seu talento. O caráter rebelde de Chen Chong atraiu o diretor, que atribuiu a personagem de Wan Rong após uma conversa de 2 horas com ela.
You see California, I see French Riviera.
San Francisco.
Monte Carlo. Are we really going this time?
Outra personagem que não deixa de ser referida é o escocês Reginald Fleming Johnston, professor estrangeiro do último imperador chinês. Ele fez o pequeno imperador olhar para o mundo fora e, ao mesmo tempo, o próprio escocês se tornou um verdadeiro mandarim da corte chinesa. Ele fazia reverência ao imperador como outros funcionários, exclamando vida longa ao imperador. Johnston exerce uma influência enorme em Puyi. Um dos exemplos é o corte da trança do imperador. Johnston contou a Puyi que, do ponto de vista ocidental, as tranças chinesas são tão feias como os rabos de porco. Puyi se sentiu humilhado e quebrou o tabu cortando sua trança. Para a personagem Johnston, o diretor pensou primeiro em Marlon Brando, ator do Último Tango em Paris. Infelizmente, o orçamento limitado do filme impediu a cooperação de Brando. A opção seguinte é Sean Connery, o britânico que interpretou o agente 007. Contudo, o ex-James Bond não conseguiu coordenar sua agenda para vir à China filmar. A oportunidade caiu finalmente nas mãos do irlandês Peter O'Toole.
On our way here, Your Majesty, we were held up by students from the university. They were protesting against the Republican government because it has agreed to give away Chinese territory to Japan.
Is it true, Mr. Johnston, that many people out there have had their heads chopped off?
It is true, Your Majesty. Many heads have been chopped off. It does stop them thinking.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好 ,Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia, sou sua anfitriã, Qingjing.
大家好 ,eu sou Raimundo.
Da última vez, folgamos em expressões relacionadas à reserva de passagem aérea. Vamos revisar juntos.
Tá bom. Quero reservar passagem aérea ida e volta para Xi'an em chinês, é?
我想订去西安的往返机票。
我想订去西安的往返机票。
往返 ,ida e volta。
往返。
有打折的票吗？
有打折的票吗？
打折的票 ,passagem com desconto。
打折的票。
行李托运吗？
行李托运吗？ Alguma mala precisa fazer check-in?
我想要一个靠窗的座位。Gostaria de sentar perto da janela.
我想要一个靠窗的座位。
靠窗的座位 ,sentar perto da janela.
靠窗的座位。E agora não estou encontrando minha mala.
Peça ajuda para os chineses. 我找不到行李了。Não estou encontrando minha mala.
我找不到行李了。
OK, vamos ouvir a lição passada completa.
我想订去西安的往返票。
您想订哪天的？
14号的。有打折的票吗？
有，可以打八折。行李托运吗？
不用托运。我想要一个靠窗的座位。
可以。
我找不到行李了。
您不要着急，我来帮您。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
我们去旅行吧。周末有什么计划？咱们什么时候出发？下一个景点还有多远？这儿的风景太美了。
O tempo está ficando quente e eu queria aproveitar para fazer uma viagem, mas preciso de companhia. Como eu convidaria em chinês, vamos viajar para algum lugar?
Você pode falar, 我们去旅行吧。
我们去旅行吧。
我们 nós.
我们
去 ir.
去
旅行 viajar.
旅行
吧 partícula que indica sugestão.
吧，
我们去旅行吧。
我们去旅行吧。Vamos viajar para algum lugar.
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
Acho que essa frase também será útil para você. 周末有什么计划？
周末有什么计划？ O que significa?
Significa, você tem algum plano para fim de semana? 周末 é fim de semana em chinês.
周末
有 ter
有
什么 o quê?
什么
计划 plano
计划
周末有什么计划? Você tem algum plano para fim de semana?
周末有什么计划?
周末有什么计划?
我们想开车去长城玩玩。
A resposta para a questão 周末有什么计划 significa Estamos pensando em ir para a muralha de carro.
Ok. Então, 长城 é muralha em chinês.
Certíssimo. E 开车 é dirigir carro. Melhor ouvir o diálogo de novo.
周末有什么计划?
我们想开车去长城玩玩。
Eu quero perguntar para os meus amigos que horas vamos sair.
Ah, tá. É só falar 咱们什么时候出发?
咱们什么时候出发?
咱们
é a forma coloquial de se dizer nós.
咱们。
什么时候 quando.
什么时候
出发 sair, partir.
出发。
咱们什么时候出发
咱们什么时候出发 que horas vamos sair?
咱们什么时候出发
星期六早上六点在大门口见面。
Vamos fazer assim. Nós já visitamos lugar bonito. Estou curioso para saber quão distante está a próxima atração. Como eu falaria isso em chinês?
É, 下一个景点还有多远?
下一个景点还有多远?
下一个 próximo.
下一个
景点 atração.
景点
还有 ainda.
还有
多远 quão distante.
多远
下一个景点还有多远 ?A próxima atração fica muito longe?
下一个景点还有多远
下一个景点还有多远
我也不太清楚。大概还有十公里。
Finalmente chegamos. A paisagem é realmente muito bonita.
Essa paisagem é muito bonita em chinês é 这儿的风景太美了。
这儿的风景太美了。
这儿 aqui.
这儿
de partícula não tem significado.
De
风景 paisagem.
风景
太美了 muito bonita.
太美了。
这儿的风景太美了。
这儿的风景太美了。Essa paisagem é muito bonita.
OK, vamos agora rever o diálogo completo de hoje.
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
周末有什么计划？
我们想开车去长城玩玩。
咱们什么时候出发？
星期六早上六点在大门口见面。
下一个景点还有多远？
我也不太清楚。大概还有十公里。
这儿的风景太美了。
太漂亮了。
Legal. O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora vamos ouvir as dicas da cultura chinesa. A partir de 2008, os feriados nacionais da China passaram de 10 para 11 dias ao todo. Um dia nos feriados de Ano Novo, 1º de maio, dia Qingming, festa do Barco Dragão, dia da Lua Cheia e 3 dias no Ano Novo Lunar Chinês e no Dia Nacional. Na verdade, os chineses têm 3 ou 7 dias de feriados para essas datas, por costumar juntar o domingo ou sábado da semana anterior ou posterior. Portanto, viajar durante esses feriados prolongados tem se tornado cada vez mais comum. Não importa se forem viajar com a família ou amigos, muitos preferem ir com seu próprio carro. Aqueles que não têm carro simplesmente alugam. Agora, algumas grandes locadoras facilitaram o processo e assim as pessoas podem alugar um veículo via internet ou indo direto à empresa. É só preciso levar o documento de identidade, carteira de motorista, passagem aérea para Beijing, bem como uma quantia em dinheiro como caução e aluguel. E pronto, já podem sair dirigindo. Algumas empresas até buscam o cliente no aeroporto se ele tiver feito a reserva com antecedência. Os turistas podem iniciar sua viagem assim que saírem do aeroporto. É muito prático.
Ok, o programa de hoje fica por aqui. E como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, essa paisagem é muito bonita em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gripor@gri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Atenção ouvintes da Rádio Internacional da China. para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.